Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia a você que está acompanhando a programação da ABC. Você está lá atrás, desde lá de trás, assistindo aí a programação pelo Facebook Live, acompanhando as imagens, pelo app também, o som digital da ABC. Você esteve lá com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes encerrando o ciclo da manhã, da madrugada aí. E nós estamos começando agora aqui essa manhã bonita, chuvosa, mas uma manhã bonita, com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. O nosso equipe está a postos lá na mesa de som, o Marcelinho, o corintiano, fazendo o som chegar até você aí. Nos telefones, hoje nós temos o Danilo. Nos comentários está a Suzete e o Hélio. Aí a Clarissa também acompanhando e monitorando, além dos comentários, monitorando a movimentação nas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Fernando Lobato. Fernando Lobato, atuante tarefeiro do Centro Espírita Missionários da Luz de Santo André. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma satisfação, uma alegria poder estar junto com vocês aqui, com essa equipe, para a gente poder tratar as coisas do Evangelho de Jesus.
Muito bom, o Fernando está com a gente aqui para falar de um tema muito importante. Existe mal feito? Esse é o tema de hoje, hein? Existe mal feito? Até porque os mal feitos suscitam muitas dúvidas em relação à sua eficácia e à proteção de Deus. No programa de hoje vamos conversar sobre isso de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Bom, quero lembrar você que você participa do nosso programa, telefone 44-35-9020, telefone celular 997-666-555, aliás, no telefone celular, para você mandar mensagens via SMS e também via WhatsApp, 997-666-555. Nós estamos numa manhã muito bonita do outono brasileiro, apesar da chuva, de 19 a 23 graus é a previsão de hoje. E você aproveita essa manhã bonita, chuvosa aí, você está deitado na sua caminha aí, trabalhando, dirigindo, mesmo na sua casa, tomando um cafezinho, andando para lá e para cá, ouvindo o Semeando a Boa Nova, curtindo as imagens aqui com as câmeras dos estúdios da ABC, agora numa nova posição, a câmera aqui que dá uma imagem melhor. Você nos ajuda aqui a fazer o Semeando a Boa Nova, mandando a sua pergunta, fazendo o seu post, compartilhando a sua mensagem aí, a sua página. Muito bem. Fernando, nós vamos falar sobre esse tema chamado aí, existe mal feito, né? O que são esses chamados mal feitos pelo costume popular?
Então, essa pergunta é uma situação muito recorrente. Quando as pessoas sabem que a gente faz parte do movimento espírita, é muito comum as pessoas perguntarem para a gente a respeito de mal feitos, né, de trabalhos. Só que eu acho que antes de responder diretamente a sua questão, eu acho que é importante um esclarecimento.
Sim. Né?
As pessoas, por falta de conhecimento, muitas vezes confundem o espiritismo com o espiritualismo. Então eu queria deixar claro que o espiritismo, ele é uma doutrina que ela se iniciou no século XIX, através de Allan Kardec, que com a ajuda dos espíritos benfeitores, codificou e criou uma série de informações através das obras de Kardec, né? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, né? A Gênese, o céu e o inferno. E através destas obras, a gente tem explicação do que são as leis de Deus, sempre norteadas pelo Evangelho de Jesus, tá? Então, deixar claro que o espírita, sem nenhum demérito a outras doutrinas espiritualistas, no espiritismo não há dogmas, não há altares, não há adorações, não há nenhum tipo de bebida alcoólica, não há fumo, não há imagens a serem cultuadas, não há cartomancia, adivinhação e outras coisas mais, tá? O espiritismo trata das coisas de Jesus e do Evangelho do Cristo, codificado pelas obras de Kardec. Feito esse esclarecimento, e frisando que não é nenhum demérito a outras doutrinas espiritualistas, porque a gente, todos nós habitamos o mesmo universo quando falamos de espíritos, né? Os maus feitos ou os trabalhos, né? Até no popular, muita gente me pergunta, macumba pega, né? Trabalho feito pega. Os malfeitos nada mais são do que pactos, acordos, em que os indivíduos fazem com espíritos de baixo padrão vibratório, né? Espíritos malfeitores, para tentar, de alguma forma, atacar o semelhante, né? A eficácia disso a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas no popular seria isso. Seria um pacto, um acordo, tá certo? De indivíduos se prestando dos serviços de espíritos de... com baixo padrão de conhecimento moral, né, para poder fazer o mal para uma terceira pessoa.
8:07, estamos aqui ao vivo no ABC com Semeando a Boa Nova. Você participa, dá a sua opinião e esclarece a sua dúvida. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e mandar mensagens e o WhatsApp e SMS. Lembrando que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Muito bem. Hélio, quando o Fernando falou a respeito do mal feito, ele estava dizendo assim, é um pacto que as pessoas fazem com espíritos ainda não ainda esclarecidos, né, que ficam aí tentando fazer o mal, etc. tal. Mas existem também os bem feitos, não tem? Não existem bem feitos, Hélio? Pactos positivos, é um acordo para fazer coisa boa também, não tem isso, Hélio?
Eu vi aqui atentamente, Fernando, e lembrava que dentro dessas obras todas que ele citou, né, que codificam o espiritismo, aí fica muito claro aí que o mundo de lá é como o de cá, né? Ou o de cá é como o de lá, né? Ou seja, tudo que tem aqui tem lá, né? Tudo que tem lá também tem aqui. Então é possível, as pessoas se agrupam, os espíritos, nós somos animais gregários, né? Os seres humanos são gregários, se agrupam para fazer tudo e tudo, né? Coisas boas, coisas ruins, para vadiar, para não fazer nada, né? Para estudar, para pesquisar. Então lá tem espíritos de todo tipo, pesquisando, não fazendo nada, vadiando, tentando prejudicar os outros, tentando atrapalhar a evolução, assim como tem do lado de cá. Então isso aí tem todas essas possibilidades existem, né? E principalmente, é claro que existem os espíritos que estão lá para ajudar. Isso tem muito, em maior número até os que estão lá para ajudar do que que são para atrapalhar. Uhum. Começando pelos nossos mentores individuais, mentor de família, né? E tudo que tem um monte de gente lá torcendo pela gente, torcendo pela nossa encarnação e fazendo de tudo para que dê certo, para que nós consigamos cumprir as tarefas que nós nos propusemos para a nossa encarnação. Então, o bem feito é muito maior do que o chamado mal feito, do que o mal feito, sem dúvida.
8:10, estamos aqui falando ao vivo sobre o existe mal feito, é a pergunta, o tema de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está na nossa audiência e você vai responder para a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, pela página da internet. Você acredita em mal feito? Essa é a pergunta para você responder para a gente. Você acredita em mal feito? Responde para a gente saber o que você pensa. Suzete Botasso, maridão está trabalhando hoje de manhã. Só você acredita que ele foi trabalhar, né, Suzete?
Sim. Vamos acreditar.
Bom Fernando está trabalhando hoje, não está aqui com a gente. Mas, Suzete, eu estou vendo que você está com um livro aberto aí. O que você está lendo sobre isso, hein, Suzete? Conta para
a
gente.
Então, como o Fernando Lobato colocou muito bem, né, que a nossa doutrina espírita, ela está dentro do espiritualismo, porque todas as doutrinas, né, todo aquele que acredita em algo além da matéria, é espiritualista. Então a gente tem a diferença entre o espiritualismo e o materialista, que são as pessoas que não acreditam em nada. E o espiritismo, que foi uma filosofia codificada por Allan Kardec, vem nos trazer uma série de revelações trazidas pelos espíritos, né? Quem ainda não assistiu o filme de Kardec, assista, já vou fazendo a propaganda. Ele trouxe uma série de livros, o primeiro dele foi o Livro dos Espíritos. E ele sabendo, né, Kardec sabendo que essa pergunta é uma pergunta que todos nós fazemos, porque essa questão de se fazer o bem, ou se fazer o mal, melhor dizendo, mal feito para outras pessoas, não é algo que vem de hoje, é algo que é primitivo, né, vem de outras eras. Ele faz essa pergunta para os espíritos também. Então, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que trata só sobre isso, né, que é o capítulo 12, Poder Oculto, na verdade o capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E ele vai tratar no capítulo 12, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Então é importante o estudo da doutrina espírita para que a gente possa ler, né, e verificar quais foram as respostas dos espíritos em relação a esses questionamentos. Não são só essas questões, né, que são trazidas aqui. São mais de 119 questões que Kardec faz aos espíritos. E ele trata um capítulo só sobre isso também.
Suzete, você tá lendo aí? Lê uma pergunta aqui que o Kardec fez para a espiritualidade, aí que está no Livro dos Espíritos. Lê uma pergunta e a resposta que foi dada para ele.
Tá, então a primeira pergunta que ele faz nesse tópico, a 551, ele pergunta: um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe foi devotado, pode fazer o mal ao seu próximo?
Olha e que pergunta interessante. O que a espiritualidade superior respondeu?
O Kardec já tinha a mesma curiosidade que nós temos hoje.
Pois é, a pergunta de hoje veio daí. É.
Exatamente. Aí os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. E aí depois vai ficar umas perguntas que não querem calar, mas Kardec vai instigando mais.
Né? Você sempre quer ver o próximo capítulo, né?
Mas como assim? Mas a gente ouve que quando alguém direciona um mau pensamento ou faz alguma coisa, né, para outro pensando mal, muitas vezes a gente vê que aquela pessoa é atingida, mas Kardec diz assim que não, que Deus não o permitiria, né? Então a gente vai discorrer aqui do programa, vai verificar o que acontece, né, quando realmente esse sentimento negativo atinge a pessoa e o porquê disso.
Vamos fazer o seguinte, essa é o Livro dos Espíritos.
Isso. Né,
que começa na pergunta número
551.
E termina onde?
551,
até que pergunta que termina aí?
Até a pergunta 556.
Então Clarissa vai postar na nossa página essa referência. Referência, Livro dos Espíritos, perguntas 551 a 556. Tá bom? Muito bem. 8 horas e 14 minutos, estamos aqui ao vivo com o Sema da Boa Nova, hoje falando sobre a pergunta tema: existe mal feito, né? Para você responder para a gente, você acredita em mal feito? Responde para a gente se esse negócio existe mesmo, essas coisas todas aí. Bom, Clarissa, você que está aí monitorando as redes sociais, como é que nós estamos aí, hein?
Bom dia, Toribio, bom dia aos ouvintes, pessoal já passando lá para mandar um bom dia, um abraço para nós, então um abraço para todos os ouvintes, também para Rosa Rodrigues, Ivana Galindo, Inês Pascoal, Patrícia Costa, Mônica Correia, Santa Paroles, Tere Toscheto, Érica Reps e Rose Caio. Inclusive tem uma pergunta aqui da Santa Paroles que eu vou fazer para o Fernando. A Santa Paroles, Fernando, gostaria de saber como saber quem faz mal para nós.
É, uma pergunta interessante. A gente é pura energia e afinidade, né, gente? Então, a vida vai nos trazendo pessoas ou nos afastando de pessoas conforme o nosso padrão vibratório, a nossa forma de pensar, a nossa moral e tudo mais. É fato que no convívio social, muitas vezes, a situação particular de você ter um progresso, de você conseguir atingir um objetivo profissional, familiar, social, muitas vezes gera uma certa ciumeira, uma certa insatisfação por parte de pessoas que convivem conosco, né? A gente está vivendo num mundo que necessariamente a gente vai conviver com afetos e também com desafetos. Uhum. Tá? Como saber quem faz o mal para a gente? Muitas vezes a bondade, a chamada bondade, entre aspas, né, vem travestida de uma amizade e que, no fundo, a pessoa não está querendo o nosso bem, na essência. Ela tem uma inveja da nossa vida, ela queria ter a nossa família, ou o nosso emprego, ou a nossa posição social. Então, assim, o mais importante é você poder se blindar, procurar ter um caminho reto, através das atitudes das pessoas, no decorrer dos seus dias, você vai naturalmente descobrir quem quer o seu bem e quem quer que você não se dê tão bem assim, né? Porque você pode enganar as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todos durante todo o tempo, né? Então a máscara um dia acaba caindo. Mas quando você se deparar com pessoas que estão vibrando nesse padrão vibratório, a melhor coisa que você tem a fazer é não retribuir isso com um sentimento negativo, ou com um sentimento de raiva, ou de mágoa. Pelo contrário, é orar e vigiar, né? É procurar se equilibrar e fazer com que o próprio mecanismo desse universo vá te afastar dessas pessoas pela falta de afinidade. Isso é fato.
Neutralizar, né, Fernando? Isso tem que neutralizar.
Exato,
né?
Porque fazer quando você vibra algo de negativo para um terceiro, necessariamente você já se atrelou a uma corrente com essa pessoa. Não tem como, né? Então a melhor coisa que você faz quando se depara com pessoas que vibram contra você é procurar se blindar, é procurar orar, é procurar sempre estar melhorando todos os dias um pouquinho, porque por afinidade ou pela falta dela, essas pessoas vão sair do seu caminho. Isso é fato.
Essa pergunta, né, da nossa ouvinte, ela é recorrente. Mas quem foi que fez, né? Não é isso que ela perguntou, né? Sempre tem como saber quem foi, né? Quem foi que fez? Quem é que está querendo o meu mal, né? Quem é que... Isso é a única coisa que a gente não devia nos preocupar com quem foi, sabe? Porque, e sim, por que que nós...
recebemos isso,
por que,
né,
que nós recebemos?
Qual o motivo,
né?
Na verdade, né?
Por que que nos atingiu? Se Deus não permite, né, como diz na resposta dos Espíritos, se Deus não permite... Né? Por que é que nós permitimos, então? Por quê?
Uhum. Não é? Exatamente.
É que quando a gente fala de Deus permite ou Deus não permite, também é muito comum as pessoas falarem assim: nossa, mas como Deus permitiu uma maldade dessa? Por que Deus deixa isso acontecer no mundo? Eu gosto muito de situar para as pessoas que Deus tem a sua lei natural, a sua lei divina, tá certo? Dentre essas leis, nós temos as leis morais e as leis físicas que regem todo o universo, que seria assunto para 3, 4, 5 programas, não vem ao caso agora a gente debater cada uma das leis, mas deixar claro o seguinte: realmente Deus, na sua infinita sabedoria, ele jamais vai permitir que exista um mal. Mas ao mesmo tempo, nós não somos marionetes, nós não somos bonecos, fantoches, em que Deus controla as nossas vidas. Ele nos dá algo muito importante, que é o livre-arbítrio. Tá certo? Então, quando a gente fala que Deus protege e que Deus não permite a maldade, é dentro de um universo que estão pautadas pelas leis naturais, as leis divinas, tá? Então a gente vai ter lá uma série de leis: a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da conservação, a lei da destruição, da destruição e outras mais, que essa permissão necessariamente está pautada nestas leis naturais, nestas leis de Deus. A gente também tem que entender que nós temos um processo de resgate, um processo kármico. Porque todos nós que somos espíritas e temos como pedra fundamental a reencarnação, sabemos que em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida presente, nós deixamos algumas coisas para trás. Então a gente tem que aparar algumas arestas, tá? E de repente essa maldade que nos parece latente de um indivíduo contra nós pode ser até mesmo um pedido nosso, reflexo de uma situação, de uma vida passada, em que a gente tem que resgatar. Então, quando a gente fala que Deus nos ampara, é evidente que sim, mas sempre pautado nas leis naturais e nas leis divinas.
Clarissa.
E complementando, né, o que os nossos amigos comentaram aqui, a gente vive num planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender, o planeta Terra é uma escola. Então a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar desafios. que justamente são necessários para que a gente possa evoluir, como o Fernando comentou. Então, por mais que a gente faça o bem, por mais que a gente se esforce em ser o melhor possível dentro da proposta do Cristo, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai enfrentar alguma coisa que é difícil e que pode ser que venha por um terceiro. Só que aí, nesse momento, é o que a gente precisa se esforçar, é nesse momento que a gente precisa buscar perdoar, compreender, amar, desenvolver todas as capacidades morais que o Cristo nos ensinou. Então, por mais que a gente siga o caminho reto, Turíbio, os desafios, eles são consequentes do momento que a gente precisa estar nesse planeta. Porque se a gente está aqui no planeta, que é provas e expiações, é porque a gente precisa evoluir. Então, os desafios vão vir, mas aí a importância da gente se manter firme no bem, buscando perdoar os inimigos, compreender, amar o semelhante, né?
Muito bem, 8 horas 21 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos e fica na Rua das Monções 852 em Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Você liga, você pode mandar uma mensagem no programa sbn@gmail.com. Existe mal feito? Essa é a nossa pergunta, tema de hoje. E está com a gente aqui o Fernando Lobato, atuante tarefeiro do Centro Espírita Missionários da Luz em Santo André, falando sobre esse tema aqui de hoje. Bom, Fernando, a ouvinte perguntou assim, né? Como é que eu faço para saber quem fez o mal, né? Para mim, desejou o mal. Eu acho que a pergunta deveria ser assim, por que, que eu quero saber quem fez, né? Por que eu quero saber quem fez? Por que adianta saber quem fez? Já fizeram, pô. Eu acho que a questão é, por que é que eu abri brecha para isso, né? Exatamente. Se eu esqueci que eu sou...
Permiti, né?
É, pois é. Se eu esqueci... Olha, Hélio, eu digo o seguinte. Você é filho de Deus. É irmão de Jesus, né? E tem um mentor do teu lado. O que, que mais pode ter acontecido de coisa ruim? Nada. A não ser que você abra brecha. E a gente abre.
Abre
em forma de pensar, em forma de agir. Então, na hora que você abre essas brechas, as coisas ruins acontecem. Não importa onde veio. Não precisa vir de lugar nenhum. Você mesmo cria as brechas.
O Fernando falou agora há pouco a respeito da inveja, né? A pessoa que está com inveja. Porque a gente faz tudo para ter inveja da gente, né? Você compra o carro mais bonito, mais brilhante, né? Você faz você deixa a sua casa toda, pega a casa mais bonita, depois você fala, mas quem que tá brincando de mim?
É interessante.
Se punha, compra as roupas agora com a etiqueta pro lado de fora, né? Né? Porque a etiqueta era pro lado de dentro antigamente, agora pro lado de fora para mostrar qual é a marca da roupa que você está. Né? Tudo isso você vai provocar inveja.
Se a gente fizer uma análise, até pegando o gancho do que você está dizendo, hoje os estudos mostram que existem 7,7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. 7,7 bilhões de pessoas ocupando esse espaço que é o nosso pequeno universo. E nós temos aí talvez 2 ou 3 vezes mais seres que estão em forma de espírito, ou seja, não encarnados nesse momento, aguardando a possibilidade para voltar ao planeta. Então, todos os dias, nós temos partidas e chegadas nesse planeta, né? Crianças que estão nascendo, pessoas que estão atravessando a linha, deixando o corpo físico, indo para o lado espiritual, e é uma mescla e é muito constante de indivíduos que estão moralmente mais adiantados e outros não, nem tanto. Então, assim, seria uma hipocrisia a gente achar, vivendo num planeta de fundo material, em que as pessoas não vão tentar melhorar as suas vidas. Já diz a lei do trabalho e a lei do progresso, que o progresso é filho do trabalho. Então, toda vez que você trabalha, sempre tendo como base os preceitos e os ensinamentos de Jesus, você tem sim a possibilidade de ter um progresso, de adquirir uma casa, um carro, fazer uma faculdade, ter um posto melhor. Mas tem muitas pessoas que quando vem isso e não tem a mesma disposição, a mesma iniciativa de buscar os seus objetivos, se eles querem se alimentar dos seus. Por isso que se gera tanta inveja, tanta insatisfação, né? Como se isso fosse algo ruim. Pelo contrário, Deus criou o ser humano justamente para crescer e evoluir, né? Fisicamente, moralmente e intelectualmente. Então, muitas vezes a gente vai tentar trilhar um caminho reto, mas é inevitável que neste momento, neste planeta, a gente vai sofrer determinados assédios de quem não quer compactuar com isso.
Fernando, de acordo com a doutrina espírita, os malfeitos, entre aspas aí, né, podem atrair o mal para aqueles, para quem eles são lançados? Podem?
Então, o mal feito ou a maldição, vou até colocar como uma maldição, na verdade...
São palavras fortes.
É, na verdade, a maldição, ela atrai a intenção. Tá? Então, aquele que tem a intenção de levar o mal a um terceiro, vai se utilizar desse tipo de mecanismo, com um pacto com espíritos encarnados e desencarnados, tá? Porque quando a gente fala em maldição e mal feito, a gente muitas vezes remete só ao lado espiritual, né, do desencarnado. Mas quantas vezes são frequentes em nossas vidas os pactos entre encarnados para prejudicar um terceiro? Nós estamos falando de gente de carne e osso, né, vamos dizer assim.
Aqui lá é igual.
Aqui lá é igual. É, a gente só atravessa a linha, muda de plano, mas a gente é lá... A nossa essência é aqui. O que nós somos hoje aqui, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, as nossas falhas morais e os nossos acertos morais, quando a gente atravessa a linha da vida e passa para o plano espiritual, a gente vai ser exatamente aquilo que a gente é aqui. Então, esse mal pode atingir aquela pessoa na qual foi objeto do lançamento? Vai depender muito de você, vai depender muito da pessoa, né? Me perguntam assim, pô, mas como é que eu faço para ter o corpo fechado, Fernando? Siga o Evangelho de Cristo. Quanto mais próximo você tiver dos ensinamentos de Jesus, quanto mais reto de caráter você for, você vai criar uma proteção natural, tá certo? As trevas... Na verdade, são a ausência da luz. Eu sempre dou um exemplo básico para as pessoas, que você pode estar num quarto totalmente escuro, com portas e janelas fechadas, numa escuridão de doer a alma. Basta um simples fósforo que você acende, uma pequena chama é capaz de iluminar todo aquele ambiente. Então, não há negatividade, não há obscuridão, trevas que eliminar uma pequena chama de luz. Então, assim, as pessoas podem ser atingidas fazendo das suas palavras aí, né? Só se elas abrirem brechas, tá? Porque se a gente for pensar dessa forma, se a gente for achar que a gente está regido pela obsessão, pela negatividade, tem até um amigo baiano até que diz o seguinte: se fosse assim, o campeonato de futebol baiano acabava empatado, né? Porque todo mundo querendo ver o seu lado e cada um fazendo o seu trabalho. Então a gente não pode acreditar que a gente está regido somente pela obsessão e pela negatividade. O poder supremo de Deus é muito maior do que tudo isso. Então isso só vai nos atingir se nós permitirmos.
Muito bem.
Inclusive, Turiga, eu me lembro assim, quando criança eu lia a revista do Walt Disney, né? Então tinha o professor Pardal lá. Então ele inventou uma lâmpada para escurecer lugares claros. Seria, sabe? Escurecer lugares claros. É impossível você escurecer o lugar claro. Mas é muito fácil você clarear o lugar escuro. Então, quando existe escuridão, se você está na escuridão, é porque você apagou a luz. É porque ninguém acendeu uma luz, é capaz de acender uma luz que escureça um lugar claro. Impossível isso daí, certo? Então, o que existe é a ausência da luz. Né, a luz, e a luz pode ser sua, né? Você que vai acender essa luz, né?
Muito bem, 8h29, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
O pessoal está participando bastante, mandando comentários interessantes. Antes, queria mandar um abraço para a Yara Della Nossa, a Cássia Pegorim, o Paulo dos Santos, Patrícia Conejeiro, Sandra Bronço, Du Araújo de Diadema, Adelina de Santo André. E algumas pessoas fizeram comentários. A Yara Della Nossa, por exemplo, ela comentou que ela acredita que todos estamos em evolução e saber que cada um cruza o nosso caminho para aprender e ensinar. Se caso uma pessoa com esse sentimento cruzar nosso caminho, é para a gente aprender o perdão, Turíbe, aprender o amor, né? E a gente mantendo essa energia de amor, tudo fica melhor. A Rosalva, por exemplo, do Parque São Vicente de Mauá, disse que não acredita em mal feito. Ficou sabendo que fizeram trabalhos contra ela, né, conforme a linguagem popular, que nunca se concretizaram, pois acredita na proteção divina de Deus e de Jesus.
Muito bom, tá aí 8h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Deixa eu falar para você, liga para cá, 44-35-90-20-997-666-555. Pergunta para o Fernando responder no nosso retorno. Estamos sempre vulneráveis aos sentimentos alheios ou somos protegidos para que o desejo do mal não nos atinja? Você vai responder no nosso retorno. Voltamos já já.
ABC! Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residência. Tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a pergunta tema, existe mal feito? E nós estamos perguntando para você aí, se você acredita em mal feito, né? Liga para a gente aqui, diz o que você está achando aqui, você acredita em mal feito, diz o que você está achando do programa de hoje, 44-35-90-20, é o telefone fixo, celular, 997-666-555. Quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, o Luiz Zabo e a Irene de Sapopemba. E nós vamos daqui a pouquinho sortear aí o primeiro livro da primeira hora de hoje, evidente. Bom, sábado que vem nós vamos falar de esquecimento de vidas passadas. Vamos receber aqui o Eduardo Levado. E hoje está com a gente o Fernando Lobato falando sobre mal feito. Pergunta, existe mal feito? É a nossa pergunta de hoje. Bom, essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova vai ter, tem agora, né, o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 499-40443. Superbank é onde o pessoal do Semeando a Boa Nova vai depois do programa tomar um cafezinho. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, liga pra gente ou entre em contato com a gente aqui. Programa sbn@gmail.com. Fernando, eu tinha deixado uma pergunta para você. Nós estamos sempre vulneráveis aos sentimentos alheios ou somos protegidos para que o desejo do mal não nos atinja?
Eu vou utilizar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 474, em que os Espíritos dizem o seguinte: a dominação espiritual inferior, ela nunca atinge aquele, desde que esse não a aceite ou por fraqueza ou pela própria vontade. Ou seja, a gente vive num mundo, assim como a gente não vê o ar que a gente respira, mas a gente sabe que ele está aqui, a gente vive num mundo permeado de uma série de sensações positivas e negativas, tá certo? eu percebo que as pessoas têm muito medo de serem atingidos por essa negatividade, achando que a força do outro é maior do que a sua. Uhum. Que a força do mal, que aquele que envia para você, vai ser maior do que a sua capacidade de suportar esse tipo de coisa. Gente, nós somos seres de Deus. Nós somos seres espirituais criados por Deus. Nós temos Jesus como nosso principal irmão, como nosso norte. Nós temos a graça de receber um mentor individual, um anjo da guarda, como assim quiserem entender, que está ao nosso lado diariamente, todos os instantes, para nos proteger. Então, qual é a melhor forma que a gente tem de não sofrer esse tipo de assédio? A retidão de caráter. Buscar moral, buscar fazer as coisas da maneira correta. É como eu disse na pergunta anterior, você cria uma proteção natural contra esse tipo de malefício. Quando você busca o bem, você atrai por afinidade espíritos do bem, encarnados e desencarnados. Então, esse mal não vai te atingir, porque Deus vai estar te protegendo, respeitando as leis naturais, né? As leis de Deus. Então, se você é uma pessoa que ao levantar de manhã faz a sua oração, faz o seu pensamento positivo, sai da sua casa para o seu trabalho, para a sua escola, enfim, sempre pensando em fazer o teu melhor e não prejudicar o próximo, você já tem a vacina. O mal não vai te atingir. E mesmo que ele persista, ele vai desistir, porque ele vai perceber que você é uma pessoa forte, que você não vai dar essa brecha para que essa energia negativa te atrapalhe.
8h37, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Ah, Toribe, a gente tem algumas perguntas. Primeiro, a Vilma Visibelli, ele falou que adorou seu comentário do professor Pardal, viu?
Hélio, explica, eu li no...
Explica para as pessoas quem é o professor Pardal, Hélio.
Eu li no museu da história de quadrinho que existia um personagem chamado professor Pardal. Quem era o professor Pardal?
Nos primórdios da humanidade.
Então, o livro do Walt Disney, eles são cheios de lições de moral, assim, né? Para que a gente possa... cada personagem ele tem uma função que serve até para a gente poder educar as crianças. Né? Como tem hoje a Mônica também, eu disse da Mônica hoje já no Brasil. O professor Pardal é um personagem, ele é um inventor. Ele é um inventor de boa fé, que ele procurava ajudar todas as pessoas.
De boa índole, né?
De boa índole, que ele ajudava as pessoas a resolver os problemas recorrentes daquela trupe, né? Daquele grupo, né?
E o tio Patinhas, quem era, Hélio?
O tio Patinhas é onde eu me inspirei um pouco. Para poder... Ele conservava, né, os recursos, né? O dono dele era um sujeito assim, atrapalhado, que não usava os recursos, não conseguia acumular, precisava de ajuda dos outros, né? Os sobrinhos é que socorriam ele. Tem toda uma moral em
si. Tinha os menininhos, né? Tinha o Guinho, Zazinho, Luizinho também, né?
Que ajudava o tio, né? Mas o professor Pardal, essa da luz, era muito, me marcou bastante. Eu era criança, adolescente, vai. É impossível você escurecer um lugar claro. Sabe? Então, o professor Pardal, por isso que falava, professor Pardal, porque ele conseguiu coisas impossíveis, né? Uma lâmpada para escurecer lugar claro. Então, não é possível você escurecer um lugar claro, né? Você pode apagar a luz, aí fica escuro, né?
Semana Boa Nova, lembrando aqui as reminiscências da história em quadrinho do Walt Disney, aliás, o criador da Disneylandia, que tem hoje lá nos Estados Unidos. Bom, Clarissa, o que você estava falando, nós interrompemos para falar do professor Pardal, né? Fala aí.
Aproveitar também, mandar um abraço para Elizabeth Pereira de Souza e a Cidália Vitorino. E tem perguntas aqui também. Suzete, a Raquel Aparecida, nossa ouvinte, ela comentou que leu no jornal O Trevo, até citou aqui a referência, é de maio, junho de 2017, sobre o que é apometria. E ela se surpreendeu, pois a matéria dizia que a apometria, dentre outras coisas, eliminava o mal feito. E aí ela pede, poderiam explicar-me, é possível mesmo, então, a apometria eliminar o mal feito?
Tá, então vamos lá, a gente vai voltar um pouquinho lá para o início do programa, quando a gente leu a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos se um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que foi devotado, pode fazer o mal ao seu próximo, e os espíritos são categóricos em dizer que não, Deus não permite. Então, se Deus não permite o mal, por que que o mal nos acontece? Aí a gente retoma a remontar Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, quando ela diz: O mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torno um homem mau. Quando a gente lembra dessa mensagem de Joana, que o mal que os outros me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço porque eu me torno um homem mau. Se eu me torno um homem mau, eu estou em sintonia com o mal. E quando eu estou em sintonia com o mal, eu abro brechas para que a espiritualidade inferior atue. E aí, respondendo a pergunta de uma outra ouvinte antes dessa, que eu vou chegar lá, ela fala assim, eu queria saber quem é que está fazendo mal para mim. Eu vou dar uma resposta, eu sei quem faz o mal para mim. Eu vejo essas pessoas todos os dias, quando eu acordo, de manhã e me olho no espelho. A pessoa que olha no espelho é a única pessoa no mundo capaz de me fazer mal, que sou eu mesma. Porque quando eu me permito, quando eu estou vulnerável, eu abro brechas e permito que o mal atue dentro de mim. E aí, voltando à questão dessa ouvinte agora, que fala sobre a questão da apometria. É possível que a apometria elimine mal feitos? O que a gente vai lembrar agora da mensagem de Jesus? Quando ele disse, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E mesmo aquelas religiões que não conhecem Jesus, mas que estejam envolvidas no bem, essa energia do bem vai atuar independentemente da técnica que se utilize. Porque, na verdade, as técnicas que tem né, dentro de qualquer uma das religiões, elas servem como um auxílio para ajudar a pessoa a sair daquela situação. Então, a gente vai colocar aí um exemplo de um médico. Então, eu vou ao médico. O médico pode curar a minha doença? Ele pode trazer uma série de terapêuticas, medicação, auxílio que vai me ajudar a resolver aquele problema. Mas se eu saio de lá e continuo fazendo tudo errado, tenho gastrite. Ele chega lá, você vai tomar esse determinado remédio, você precisa melhorar a sua alimentação, a sua qualidade de sono, etc, etc. Eu saio de lá, continuo tendo as mesmas práticas, eu vou continuar com a minha gastrite. Então, se eu chego numa casa espírita, qual que é a terapeuta da casa espírita para os tratamentos dos chamados mal-olhados ou mal-feitos, etc.? Né? É trabalhar o indivíduo através da palestra, porque na palestra a pessoa vai ouvindo a mensagem espírita e vai começando a repensar, então ela está trabalhando com ela mesma. Através do passe, que é a energia fluídica, que vai eliminando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos que estão acompanhando aquela pessoa. Através também das sessões mediúnicas, que nós chamamos de trabalhos de desobsessão, que também são entidades que vão conversar com aquele espírito que está acompanhando aquela pessoa, para que ele possa também ir trabalhando para o bem. Porque esse espírito que está fazendo mal, ele não é mal, ele está mal. Ele vai crescer também espiritualmente. E aí, então, independente da prática, seja na casa espírita, ou seja na igreja evangélica, se você for evangélico, ou seja na igreja católica, se você for católico, o importante é o quê? O que eu estou fazendo? Então, o padre pode te ajudar? Pode. O pastor pode te ajudar? Pode. No centro espírita pode te ajudar? Pode. Mas quem é que vai se modificar? É você mesma, quando você quiser realmente fazer essa modificação. Se não for assim, ninguém mais pode te ajudar. Só você mesma e contando com o auxílio daqueles que estão ali à sua disposição.
O Suzete, até lembrando a resposta dessa nossa ouvinte aí, as casas espíritas trabalham adequadamente todos os tipos de tratamentos necessários para situações relativas a mal feito, a qualquer coisa dessa natureza aí. Ou seja, na regeneração do ser, para que ele se modifique, como você mesmo falou. E as casas espíritas não são só as palestras, nós temos trabalhos também, trabalho dos grupos mediúnicos, onde a gente faz todo o trabalho de entender a situação da pessoa e trabalhar adequadamente, exatamente de acordo com o que foi codificado por Allan Kardec. Isso é importante, os espíritas não podem esquecer de Allan Kardec. Todas as técnicas, todos os tratamentos possíveis estão lá nas obras básicas, né? Lá estão Exatamente. Os ensinamentos adequados para tratar as situações. Espírita precisa conhecer e praticar. Mas a dona Clarissa quer fazer alguns comentários.
Não tem mais uma pergunta, na verdade. O Ricardo Leão Neto, ele trouxe uma questão bastante interessante para nós, Fernando. Ele comenta tudo que a gente falou aqui no programa, né? Um ateu, então, estaria completamente vulnerável aos malfeitos, segundo o que a gente comentou? É isso mesmo? Não há esperança para os ateus?
Como é que é a pergunta? Repete de novo, Clarissa.
Ele pergunta a respeito de quem é ateu. Ele está completamente vulnerável aos malfeitos? É isso mesmo? Se não há esperança para ateu?
Então, vamos lá. Pergunta interessante, porque também vem corroborar com o que você disse em relação a outras pessoas de outras doutrinas que não são espíritas. A gente, na nossa vida terrena, nós temos aí os nossos sentidos, né? O tato, o olfato, a audição, o paladar, né? E nós temos o chamado sexto sentido, entre aspas, que é a mediunidade, ok? A mediunidade, para muitos, eles fazem a associação que o espírita tem mediunidade. Na verdade, a mediunidade ela é inerente a todos. Você pode ser ateu, você pode ser católico, protestante, budista, você pode ser o que for. Isso não está relacionado com uma religião. É mais um sentido que você tem. É uma ferramenta que lhe é permitida para que você tenha conexão com o universo, né? Com o lado físico e o lado espiritual. Quando ele me pergunta sobre o ateu, se o ateu tá, seria o ponto fora da curva, vamos dizer assim, na verdade, qualquer pessoa, sendo ateu ou não, crendo em Deus ou não, está sendo regido pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Mesmo que ele assim não o entenda, porque o universo é autossuficiente e inteligente para fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, assim, não é porque a pessoa é ateu que ela não vai sofrer ataques de inveja, de ciúme, de ódio. E, em contrapartida, também não vai receber amor, carinho, amizade, afeto. Todo indivíduo que habita este planeta necessariamente vai ter que passar por essas provas, acreditando ou não em Deus. Tá? Então, a gente tem que ter essa compreensão que essa intuição, ou essa mediunidade, ela é recorrente em todas as pessoas. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela é evangélica. Evangélica, assim, não vou dizer ferrenha, mas ela é muito participativa no meio, né? E ela tem uma capacidade, uma sensibilidade de antever as coisas, que para gente que estuda um pouquinho mais a fundo as relações mediúnicas é normal. Mas para determinadas doutrinas se torna um pouco um tabu, né? Você fala disso em mediunidade, numa determinada religião que não tem isso como um norte, né? E a gente vê isso e fala, poxa, como é bacana você ver padres que fazem missas totalmente mediúnicas, né? Isso é uma coisa natural, é do ser. Então o fato da pessoa não acreditar em Deus, de uma pessoa ser ateu, vamos dizer assim, não o deixa imune de todas essas situações que a gente está tratando no programa de hoje.
Hélio.
O mesmo porquê, né? O pai... Quem tem mais de um filho sabe disso. Tem filhos que te obedecem, tem filhos que não te obedecem tanto, né? Quem tem mais de um, tem três, quatro filhos ou cinco filhos. Antigamente as pessoas tinham 8 ou 10 filhos. Então tem filhos de todas as maneiras, né? E não é porque o filho não te obedece, né, que você também desampara ele. Você não desampara ele porque ele não te obedece ou porque ele não acredita na sua paternidade, não acredita que você possa ou não fazer algo de bom para ele, né? O pai, ele normalmente é generoso com os filhos e entende. E até, inclusive, o Papa São Francisco, essa semana, ou a semana passada, o Papa Francisco, da Igreja Católica, ele falou que ele considera melhor, ele disse que é melhor ser um ateu do que ser um, católico, como é que ele usou a expressão? Um católico interessado. Tem gente que só faz o bem. Tem um axioma que diz assim, que é honesto mesmo, é o ateu que faz o bem sem pensar na recompensa de Deus, né? Às vezes o ateu ele é mais honesto do que o religioso, porque ele não faz o bem, ele faz as coisas certas não em troca de nada, ele
sem
faz certo
sem contrapartida,
né? Então eu acredito que os ateus que são corretos, que têm uma vida que cumpre as leis, são éticos, né? Cumpre as éticas da sociedade, eles devem receber tanta proteção, tanta recompensa quanto os chamados religiosos.
Certamente. Ricardo, aproveitando a sua resposta, Ricardo, vamos pensar assim, ó. o ateu é o cara que não acredita em Deus. Mas Deus acredita nele.
Sim.
Pronto, está protegido. É, ele pode não acreditar. Né? 8h50, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando Boa Nova. Pergunta do dia, para você responder para a gente aí. Você acredita em mal feito? Diga para cá. Responde para a gente, 44-35-90-20, 997-666-555, para você mandar mensagens e WhatsApp e SMS e responder a pergunta, se acredita em mal feito. Liga para a gente aqui, diz o que você está achando do programa, compartilha a imagem, você que nos assiste pelas câmeras aqui do estúdio. Aliás, ó, a Suzete, vem mais para cá para o pessoal te ver, Suzete.
A Suzete não está
vendo
aparecendo.
Você, ó. Ah lá, essa é a Suzete, que está escondida, que está sentada no cantinho aqui, escondida, ninguém vê a Suzete. 8h, e hoje nós estamos, tem vários componentes da equipe aqui que estão em outras atividades, né?
Sim.
O Marinho tem outra atividade, o Fernando tem outra atividade. Ah, o Flávio está em outra atividade, tem muita gente que está em outras atividades, né?
Eu estou recuperando aqui essa fala do Papa, né? Que está aqui no G1, é do G1, o Papa Francisco. Ele falou no G1, no grupo G1, ele falou que ele sugere que é melhor ser ateu do que ser um religioso hipócrita.
Muito bem, 8h51, Clarissa, aqui que nós temos aí, Clarissa, pessoal. Ah, Clarissa, você tem um aviso para dar para a gente aí? Que conta para a gente aí.
Toribio, vai acontecer o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Que a gente... Quando? Domingo, dia 9 de junho, é o próximo domingo, sem ser esse o próximo, às 10h30 da manhã. O tema que a gente vai comentar lá, Toribio, é separações conjugais. Olha que tema interessante. Antes, durante e depois. E vai ser com a equipe do programa Semeando a Boa Nova, é isso? Então, vai acontecer o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar lá no Núcleo Espírita O Semeador, em Santo André, que é na rua Itapiranga 312. A gente vai, eu vou colocar aqui no Facebook, e também no próximo programa a gente avisa, se alguém quiser, mas já deixa reservado.
Na semana que vem ou na outra?
Na outra, não nesse, no próximo domingo. Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, separações conjugais.
Muito bem. 8h52, tem pergunta aí, Clarice?
Passa rápido, né?
É, esse domingo que vem, ou seja, é o encontro mensal. É a equipe do Semeando Boa Nova que vai estar lá apresentando esse tema aí. Separações conjugais, antes, durante e depois. Olha que tema, hein? Vamos lá, Clarissa.
Tem uma pergunta aqui, Fernando, da Vanessa de Santo André. Ela mandou para o WhatsApp para nós. Como manter uma boa vibração num período de tamanho desemprego como o que estamos vivendo hoje? E também outras dificuldades, né, Fernando? Não é natural que de vez em quando a gente abra alguma brecha?
Sim, é perfeitamente natural, até porque a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. Uhum. Né? Eu, essa semana, estava conversando com a minha filha, a gente vendo uma reportagem na televisão, e falando sobre a tecnologia, sobre os avanços e tudo mais. E a gente conversando, eu disse para ela que, assim, esse momento que nós estamos vivendo, o homem atingiu o ápice da inteligência e do desenvolvimento, mas a moral ainda continua muito pobre, ainda precisa de muito crescimento, né? Então nós estamos vivendo um momento difícil, não é uma coisa relacionada somente ao Brasil, o mundo está passando por um momento difícil, a ganância, a sede pelo poder, a sede pelo adquirir, as desigualdades sociais, enfim, geram problemas de ordem social muito grande, então a gente tem muita gente desempregada, passando necessidade e tudo mais. E esse tipo de situação faz com que as pessoas fiquem deprimidas, ansiosas, nervosas, magoadas. E toda vez que a gente desequilibra essa situação, a gente realmente abre brecha para estar recebendo algum tipo de energia negativa. Não necessariamente, gente, um trabalho feito, um mal feito, mas pensamentos ruins. O principal causador dos nossos males somos nós mesmos, nós somos aquilo que pensamos, né? E é muito interessante, porque quando eu recebi esse tema alguns meses atrás para fazer o programa de hoje, eu confesso para vocês que num primeiro momento eu me senti um pouco desconfortável de tratar do assunto. Como explicar isso para as pessoas? Porque nós somos vulneráveis. Não é porque nós estamos aqui fazendo um programa de rádio que nós somos senhores da verdade absoluta. Nós também sofremos esses ataques e muitas vezes nos vemos tentando reverter aquilo que nós estamos tentando explicar para os nossos ouvintes hoje, né? É um trabalho constante, permanente, de orar e vigiar mesmo. Então, é natural, sim. A gente vai passar por dias difíceis, por momentos dolorosos, mas o importante é que a gente sempre tenha consciência de que o mal sempre passa. Não há mal que dure para sempre.
Ó, Fernando, só dar uma recomendação. A gente Você falou da tecnologia, que você estava conversando com a sua filha, né? E tem uma matéria muito interessante publicada na revista Isto é Dinheiro, agora, deste mês de maio, assinada pelo Rafael Grohman, e é o nó da inteligência, o nó humano da inteligência artificial. Muito interessante esse artigo, se alguém puder depois ler. É um artigo dotado de muita característica científica. Não é um artigo científico, não é uma revista indexada cientificamente, mas é um artigo que vale a pena ser lido. O nó humano da inteligência artificial. Clarissa?
Complementando o que o Fernando falou, achei muito interessante essa pergunta da ouvinte, porque muitas vezes a gente busca separar o mundo. Parece que é o mal contra o bem. A gente vê isso, né, pegando a inspiração aqui do Hélio, em filmes, em novelas, em histórias. É cultural isso. A gente sempre diz, nós somos o bem e a gente precisa destruir o mal que vem
O mundo atualista, né? Sim, não, amor e ódio, aceso, apague e acende, né?
E a gente esquece que dentro de nós a gente tem o mal e a gente tem o bem. E é claro que a gente vai abrir brechas. Nós somos ainda, eu sou ainda egoísta, eu sou ainda orgulhosa, eu sou ainda invejosa. Eu tenho todas as características como cada um aqui tem dentro de si. Só que cada um tem que se esforçar para que a gente possa trabalhar cada um desses sentimentos.
A amplitude disso quem dá é você, né?
É o que a Clarissa está falando também, a gente se coloca muito na posição de vítima, mas quantas vezes somos nós é que desejamos mal para o outro?
Os causadores.
Né? Os causadores do mal, porque eu posso até não pedir nenhum mal feito e tudo mais, mas toda vez que eu penso mal do meu próximo, ou eu falo mal dele, isso é uma coisa muito frequente nas nossas vidas, né? Às vezes num ambiente de trabalho, ou com uma vizinha, ou dentro de casa com os parentes, está falando mal do outro, não é assim que a gente coloca? Né? E a gente costuma ter esse tipo de prática, automaticamente eu já estou lançando vibrações negativas para aquela pessoa. Então está saindo de mim o mal, vai chegar nela? Vai, mas ela vai receber isso? Depende de como é que esteja a vibração dela. Se ela estiver em sintonia, ela pode receber toda aquela carga negativa que a gente está lançando quando a gente está falando mal da pessoa. Mas se ela não estiver em sintonia, ela não vai receber. Da mesma forma como o ouvinte agora está ouvindo a Rádio ABC porque está ligado aqui no 1570, sintonizado com a gente ou está no Facebook, se você trocar a sintonia da rádio, você não vai receber as ondas da Rádio ABC. E não vai ouvir também se você trocar a página do Facebook. Então, quando essa ouvinte coloca, né, mas nesse mundo, né, em que a gente está aí tão vulnerável, porque existem tantas coisas ruins, vem os pensamentos maus, não vem? Claro que vem. E vem muitas vezes e com bastante frequência na nossa vida. O que Joana de Ângelis coloca também, né? A mentora de Divaldo Franco nos orienta. Como a gente não consegue viver sem pensar, toda vez que vier um pensamento negativo, substituamos por um pensamento positivo. Então, ai, o mundo está horrível, não vou conseguir emprego. Não, eu vou sim, calma, é só um momento, vai passar. Puxa vida, essa doença está me atingindo, eu vou ficar para baixo. Não, não, é um momento só da minha vida também. Vai passar, Deus está comigo. Se coloque em prece, se coloque em oração, procure alguém para conversar, um amigo, vai escutar uma música, ler um bom livro. Existem técnicas que a gente pode utilizar para ir tirando esses maus pensamentos e vá substituindo aos poucos, né?
É interessante, né? Eu procuro observar muito o dia a dia para poder tirar lições, né? Nós tivemos um fato também que ocorreu uma vez lá no Rio de Janeiro, durante as comemorações do final do ano, né? Aquele barco Batomushi, acho que todo mundo lembra. Todo mundo correu para o meu lado do barco para ver os focos, e o barco virou, né? E morreu muita gente afogada, desencarnou muita gente afogada, porque correu para o mesmo lado. O ser humano tem isso, nós temos essa característica, correr tudo para o mesmo lado. E todo mundo quer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, e sobra a gente de um lado e falta a gente do outro. Então a humanidade, ela tem épocas em que ela se recicla, né? Ela se recicla. Então nós estamos num processo de reciclagem agora, de mudança. Porque todo mundo correu para o mesmo lado, né? Todo mundo correu para a cidade, todo mundo se acotovelou, se acotovela no metrô de manhã cedo, se acotovela no ônibus de manhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, não sei o quê. Então nós estamos numa fase de mudança, muito interessante, que se nós prestarmos bastante atenção, e aqueles que olhar um pouco para os outros lados vão ver que tem muitas oportunidades acontecendo aonde as pessoas ainda deixaram de olhar, né?
Interessante, se a gente acreditasse nos bons espíritos com a mesma força e intensidade que a gente acredita nos maus, metade dos nossos problemas seriam resolvidos. Porque a gente tem uma tendência tão grande a acreditar no mal, né, e achar que sempre o mal está nos acontecendo. Vamos acreditar no bem também. Tem os nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos dando boas intuições, nos protegendo. Vamos acreditar no bem. Vamos sintonizar com eles, que a gente vai, se a gente tiver que passar por alguma provação, se tiver que passar por alguma dificuldade, que isso seja, sirva de aprendizado nas nossas vidas. E a gente vai trabalhando isso da melhor maneira possível.
9 horas em ponto. Ó, tem um ouvinte nosso aqui, que está muito próximo de nós aqui, está do outro lado aqui. É que você que está nos acompanhando pelas imagens, você não vê, mas aqui na minha frente aqui tem o meu algoz, tem dois algozes aqui, o relógio e o Marcelinho. O Marcelinho mandou um comentário aqui.
Eu acho que só nos escuta porque ele está lá, senão ele não...
Exatamente. Ah, fala, Marcelo.
Isso é mentira,
isso é mentira, está ouvindo a gente. O Marcelo escreveu o seguinte aqui, ó: me considero um ateu, mas tento viver a minha vida da melhor forma possível. Tento passar valores para minha filha e vivo de uma forma onde tento não prejudicar ninguém. Mas vejo que em muitas religiões existe hipocrisia de se pregar uma coisa e fazer outra. Talvez seja isso o desencanto sobre a religião ou qualquer tipo de crença. É isso aí.
Posso fazer um parênteses lá no comentário do nosso amigo?
Do Marcelo.
Eu sempre falo para as pessoas, Jesus não era um religioso, gente. Jesus era um líder da ética. Jesus não se apresentou como católico, protestante, judeu e espírita, até porque na época que ele viveu nesse planeta...
Não tinha,
tá certo? A gente tem que entender que a pessoa não pode se apoiar na religião como uma muleta para ser bom. O bem está dentro de nós, a retidão de caráter faz parte do indivíduo. Recorrendo aí ao Papa Francisco, né, que diz que é melhor você ter um ateu do que um religioso hipócrita, é verdade, é a pura verdade. Porque as pessoas se travestem de bondade utilizando uma religião para se mostrarem populares e se mostrarem como anjos que caíram do céu por descuido de Deus. E, então você quer conhecer uma pessoa, não escute o que ela fala, veja o que ela faz. Eu também falo isso muito para minha filha. A gente ensina os nossos filhos, não é com a palavra, é com a atitude, é com o gesto. Então, parabéns para você, quando você diz que você procura ter valores e passar isso para sua filha, porque o maior patrimônio que a gente pode dar para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, é a nossa retidão mesmo, são os valores, que esse mundo está muito pobre de valores. As coisas estão muito efêmeras hoje, muito superficiais. Essa tecnologia, que é importante para a nossa vida, sim, que abre fronteiras e portas e muitas coisas em benefício do nosso progresso material, ao mesmo tempo traz uma pobreza moral muito grande, porque as relações são muito, muito enfraquecidas muitas vezes. As pessoas não conversam mais. As pessoas não conversam mais, as pessoas não têm a capacidade de ouvir. Né? O mundo está muito dividido, nós contra eles, o bem contra o mal, né? Então a gente tem que ter um pouquinho, está faltando no mundo, gente, uma palavra que se chama generosidade. As pessoas têm que ser um pouco mais generosas e respeitar as escolhas de cada um.
Jesus ele denunciou a hipocrisia, né? Ele fez uma denúncia de sepulcros caiados, né? Quando ele fala sobre sepulcros caiados e sobre os hipócritas que ficam na porta das sinagogas, né?
Os falsos profetas.
Ele denunciou isso tudo.
Muito bem, 9:03, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui para o intervalo. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
O pessoal participando, a Lívia Fernandes, por exemplo, disse que o tema é muito bom hoje, a gente sempre deve manter a nossa vibração elevada praticando bem. E o Paulo Lucarini, que comentou que realmente o melhor exemplo de liderança e de gestão foi Jesus. Temos perguntas, mas a gente deixa para o próximo bloco.
Ó, Lucarini, sugestão para você, hein? Dá uma lida no livro do Dr. Augusto Cury, o homem mais feliz da história lá, né? E estava lá, ele chama Jesus de gestor de emoções. Muito interessante, já que você falou de gestão. 9:04, nós vamos fazer uma paradinha aqui, Fernando. Duas perguntas para você responder na volta, que estão relacionadas. Podem ocorrer malfeitos pela força das palavras que são proferidas contra alguém? E nada acontece sem a permissão de Deus? Você vai responder no nosso retorno, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Deixa eu dar um recado para você que está na nossa audiência aí, está nos assistindo pelas câmeras do Facebook Live. Posta a nossa página, compartilha, manda seu comentário, chama teus amigos para assistirem ao vivo aqui pela câmera do Facebook Live a nossa imagem aqui, o nosso programa. Você que está na nossa audiência pelo app da Rádio ABC, o app é exatamente do jeito que está esse cartaz aqui atrás da gente, aqui, ó, Rádio ABC 1570, baixa lá, escuta o som em caráter digital. Você que está ouvindo pelo radinho, não tem, porque estamos no AM 1570, dá uma ligada para a gente aqui, diz se você está achando o programa, 44-35-90-20-997-666-555. Manda mensagens e WhatsApp e SMS, estamos aguardando vocês, voltamos já já.
ABC! Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Olá, gente amiga, eu sou o Luiz Carlos e todos os dias, segunda a sexta-feira, às 13 horas, logo depois do Laércio Maciel, nós estaremos juntos aqui no Debate em Família. Vamos falar um pouco sobre as nossas vidas, sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta, as notícias principais do dia. Você participa do programa, você é o Debate em Família.
Debate em Família, de segunda a sexta, à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha, são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam a sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 10 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando do tema, a pergunta, a tema de hoje é: existe mal feito? E você está sendo convidado a responder para a gente a nossa pergunta: você acredita em mal feito? Então, liga para cá, diz para a gente o que você está achando do programa, responde a pergunta: 44-35-90-20, 997-666-555. Olha, nós estamos... Hélio, você tem que ir dar um aviso para alguém aí?
É, que a pessoa começa a travar a agenda, né? Que vai travar a agenda, porque nossas agendas são complexas hoje, nos dias atuais, né? Nós somos cheios de compromissos. Mas se você quiser aprender, conhecer um pouco mais a respeito dos assuntos que nós estamos tratando aqui hoje, que tratamos todas as semanas, ela começa em agosto, começa na Ciência Espírita, Casa de Ciência Espírita O Redentor, que fica lá na rua Arthur de Queiroz, 872 em Santo André, porque eu não estou citando isso aqui, porque fica bem no centro da cidade, fica fácil para todo mundo, quem quiser ir, fica bem no centro, né? É fácil ir para lá. Dia 7 de agosto começa uma escola de aprendizagem do Evangelho lá.
Que dia que é?
Dia 7 de agosto.
Que dia da semana que é, Hélio?
Eu acredito que caia nas quartas-feiras, né, às 8h30 da manhã. E é, um horário também é diferenciado. E tem outro em andamento na Casa de Ciência ao Espírito Geraldo Ferreira, que sai em andamento no domingo, que dá para entrar também. Essa é uma escola
domingo
que,
de manhã.
Que dá para entrar também, ainda é possível entrar sobre esse mesmo assunto. Começa a travar sua agenda aí, começa, separa um tempinho, né? Essa uma horazinha por semana, por um dia da semana, porque você vai ser realmente recompensado.
Muito bem, um abraço carinhoso para o nosso casal ouvinte da gente aqui, o Dudu Lopes e a doutora Nilva. Um abração sempre na nossa audiência. E eles pilotam aqui os microfones da ABC com um programa lindo chamado Os Amigos para Sempre, todos os domingos, das 20 às 22 horas. Dudu, doutora Nilva, um abração para ambos aí. Bom, Fernando, a gente tinha deixado uma pergunta para você, que era assim: podem ocorrer mal feitos pelas palavras que as pessoas proferem e nada acontece sem a permissão de Deus?
Tá, eu vou ampliar um pouquinho a pergunta, tá? Pode acontecer pelas palavras que as pessoas proferem e também pode acontecer pelas palavras que nós diariamente proferimos. A palavra, ela tem poder, gente. Ela tem muita força, porque é energia, tá? Então eu vou ampliar um pouquinho o leque para dizer o seguinte: nós mesmos nos fazemos muito mal quando a gente, por exemplo, tem o vício, o hábito de reclamar. Então às vezes a gente encontra alguém na rua e fala: ei, como tá indo? Tá difícil, tá complicado, não tá fácil para ninguém, tô matando um leão todo dia. A gente, sem querer, está criando mantras da negatividade. E a gente é aquilo que a gente emite, tá? Então, não só a palavra de um terceiro para conosco tem a capacidade de chegar até a gente, e esse mal vai ocorrer se a gente permitir, se a gente der brecha para isso, mas principalmente, fazendo uma alusão que a nossa amiga nos falou agora há pouquinho, o principal causador dos nossos males somos nós mesmos, com os nossos pensamentos e com as nossas vibrações. E eu me coloco nesse rol, porque por vezes eu me vejo fazendo reclamações, que eu falo: pera lá, o que eu prego, eu não estou fazendo de acordo com aquilo que eu passo para as pessoas? Porque a reclamação é um caso muito sério. é um mantra negativo de reclamar, de reclamar. E a reclamação é uma situação que não te faz deixar avançar. Você entra numa energia de baixa vibração tão grande que parece que você fica aprisionado. Então você passa a encontrar situações mais complicadas do que soluções. E para cada problema existem centenas de soluções, né? Então assim, a palavra de uma pessoa maléfica vai me atingir somente se eu permitir.
Nada acontece sem que Deus permita.
Nada acontece sem que Deus permita. Mas voltando à situação de Deus, tá? Deus não nos joga num tabuleiro como se fôssemos peças em que Ele vai movimentando as nossas vidas de acordo com a vontade dEle. Não é assim que funciona. Deus nos lança com a sua essência divina, né? Espírito de luz, Espírito Filho de Deus, e nos coloca neste momento, nesse planeta, para vivermos experiências, tá certo? Mas acima de tudo, entendermos o nosso livre-arbítrio. Então, quando é que a gente se sente protegido e tem a certeza plena de que Deus não permite que nada de mal nos aconteça? Quando a gente está no caminho de Deus.
E é interessante também, né, que quando a gente pensa em Deus e pensa no bem e no mal, na verdade, né, o mal, ele não existe. O mal é a ausência do bem.
É a ausência do bem, exato.
E tudo para Deus é amor. Deus é amor. Então, aquilo que a gente acredita que é o mal, na verdade, é o bem. Também é um caminho para o bem. Por quê? Se, por exemplo, aí voltando novamente para poder esclarecer mais para o ouvinte, a doença. Vou falar lá da questão do estômago. Ah, então eu tenho uma úlcerazinha no estômago. Isso para mim é um mal. Então eu tenho que cuidar disso. Então aquele mal vai me levar a uma situação de bem. Porque eu estou passando uma dor com aquilo. Então aquela dor vai fazer eu repensar a minha alimentação, o meu hábito de vida, para que eu possa sair daquela situação. Quando um mal me acontece, aquela situação também é um convite de Deus, para que eu repense as minhas atitudes e mude o caminho, né? Então é isso que a gente tem que pensar, que Deus está sempre no comando de tudo. E o mal que nos acontece são oportunidades para que a gente possa crescer. Uma vez eu falei isso para um amigo, eu falei assim, a doença, né, o mal, ele é um plano B de Deus. Eu falei assim, mas como um plano B de Deus? Porque a gente foi criado pro bem, a gente foi criado pro amor, a gente foi criado pra positividade. Quando a gente tá saindo do caminho, Deus fala, meu, pera, tem um plano B. O mal vai acontecer. Opa, volta pro plano A de novo. Ah, então tá bom.
É um puxão de orelha, né?
É um puxão de orelha.
9:17, deixa eu dar um aviso aqui. Olha, saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Lívia Fernandes. Parabéns, Lívia. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje, vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, depois do nosso programa, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Olívia, uma dica para você, aprovai domingo que vem, não amanhã, no outro, participa do encontro mensal, onde nós vamos discutir o tema lá, a separação de casais, antes, durante e depois, e pega o seu livro, tá bom? Aguardamos você lá. Essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e de construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Sábado que vem, nós vamos receber aqui o companheiro Eduardo Levado com o tema Esquecimento de Vidas Passadas. E hoje nós estamos com o Fernando Lobato, tarefeiro do Centro Espírita Missionários da Luz em Santo André, falando sobre a pergunta tema, existe mal feito? Bom, Fernando, a nossa audiência é muito rotativa. Então, tem uma pergunta que a gente já fez, que a gente vai fazer de novo. Pode uma pessoa, com o auxílio de espíritos, fazer o mal para alguém?
Ok, então, só ratificando aquilo que eu havia falado no início, pode haver a intenção, tá? E quando a gente fala nesse pacto, com espíritos encarnados e também desencarnados. A gente pode estar no ambiente do nosso trabalho, por exemplo, em que algumas pessoas compactuam para tentar nos prejudicar por algum motivo qualquer, por ciumeira, por diferença de pensamentos, enfim. Então, a intenção, ela existe, é fato, ela é real. Agora, a possibilidade, a eficácia dessa intenção, quem vai barrar somos nós, tá certo? Então, se a gente não der brecha, se a gente estiver sintonizado de uma maneira equilibrada com as coisas de Deus, com o Evangelho de Jesus, com as nossas crenças, seja em qualquer outra religião, em que a gente esteja pautado sempre na busca do bem, a gente vai rechaçar esse tipo de sentimento, de intenção negativa, tá? Parece repetitivo, mas é a realidade. Todas as respostas são essas. O mal é a ausência do bem. Quando a gente busca o caminho do bem, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos problemas que nós temos de ordem física, espiritual, intelectual, material, mas quando a gente busca o caminho da verdade, a gente naturalmente vai criando, vai conquistando uma proteção, um escudo protetor, uma capacidade de rechaçar qualquer tipo de energia negativa.
Eu queria até resgatar, né, o que o Fernando falou logo no começo do programa, é porque nós estamos vivendo, né, nós vivemos no meio de pessoas que não são todos não são evoluídos no mesmo grau, né, no mesmo grau de evolução, vamos dizer assim. Então, vez por outra, você contraria o interesse de pessoas sem que você queira. Aí você tentando fazer o bem, você está contrariando o interesse de alguém, né? Alguém de alguém. Aí, então, aquela velha história, né? Todo mundo quer e gosta de ter uma feira no seu bairro, mas não quer na sua rua, né? Aí se você mudar, vai num bairro qualquer onde tem uma feira, que todo mundo gosta, né? Ah, essa feira para mim é tudo aqui no meu bairro. Aí você fala, bom, agora muda ela de rua.
Na porta da minha casa não, né?
Muda ela de rua, né? Vou passar na tua rua agora. Nossa, você vai arrumar uma confusão tão grande com as pessoas dessa outra rua, né? Umas vão ficar muito felizes de ter tirado a feira da rua da casa dela, e outras vão ficar tristes porque chegou na frente da casa dele. Então é impossível você agradar a todos a todo tempo, né? E toda vez que você toma uma atitude, que você faz... Você vai no jardim, levanta uma pedra no seu jardim, pega uma pedra que está no seu jardim, num gramado, você já vai criar problema para os tatuzinhos que estão embaixo. Não tem um monte de tatuzinho embaixo da pedra, formiga? Tirou uma pedra de lugar, você já criou problema para alguém, né? Resolveu para um e criou problemas para outros, né? Então, administrar esse processo na nossa evolução é que é o grande desafio da encarnação.
Uma coisa
importante. Como é que você sai, passa pela encarnação, você vai agradando um, desagradando o outro... E você tem que demonstrar que você não desagradou de forma propositalmente, que aquilo realmente
premeditado.
Premeditado. E foi, pode ser bom, pode não ser bom para ele.
É,
né?
Porque a gente tem uma capacidade de ser juiz enorme, né? É muito fácil para a gente julgar as pessoas. A gente consegue ter solução para a vida de todo mundo, só não consegue ter solução para a nossa vida. Né? Então, muitas vezes a gente se coloca nesse papel de vítima, ou se sente vítima, mas nós não temos a exata noção, a consciência plena de que algumas atitudes que nós tomamos hoje podem estar prejudicando terceiros. E não é que sejam feitas de forma intencional, não é que você levanta de manhã premeditando que você vai querer prejudicar alguém. Mas a nossa atitude, muitas vezes, a nossa falta de educação, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo banal, corriqueiro. Às vezes você está chegando num shopping center para fazer uma compra e estacionar o seu veículo, e aí você percebe que tem uma vaga lá do outro lado, mas que você, para poder pegar essa vaga, você tem que entrar na contramão. Então você dá uma desperto, e você vai e entra na contramão da via e tira a vaga de uma terceira pessoa que estava na mão correta. Essas nuances de querer tirar vantagem, essas faltas de sensibilidade, são pequenas falhas de caráter que, de alguma forma, estão prejudicando outras pessoas. Então, você imagina uma pessoa que estava na fila, por exemplo, aguardando a vez dela para estacionar o veículo, qual o tipo de sentimento que ela vai ter por ti quando você cometer um ato desse? Parece insignificante, mas não é, gente.
E nesse momento ela já lança um pensamento negativo
sobre você. E aí você vai... E sabe o que vai acontecer?
você vai receber esse pensamento negativo, sabe por quê? Porque você está com falta na ética e do caráter.
Exatamente.
Você abriu brecha para a negatividade, porque você não está tendo uma atitude digna naquele momento.
E você sabe que você fez errado. Agora,
e você sabe, e aí você fez errado.
Essa posição, agora imagine quando você está ali para pegar uma vaga, e aí você percebe uma outra pessoa com mais dificuldade, você cede a vaga para essa pessoa.
Você é generoso.
E é generoso, a generosidade, que é o que o Fernando Lobato colocou para a gente hoje, que está faltando no mundo, né? Aquela pessoa vai te abençoar, ela vai falar muito obrigada, olha aquela energia positiva vindo para você, e você vai receber aquela energia positiva, porque você está em sintonia com o bem.
Exatamente.
Então a gente precisa escolher, né? Que sintonia que eu quero pegar?
Exatamente.
Eu quero levar vantagem e eu vou receber em contrapartida o negativismo das pessoas, ou eu posso ser uma pessoa melhor e generosa e oferecer o bem, mesmo que o bem não venha naquele momento, porque às vezes a gente até faz algo positivo e a pessoa não está nem aí e tal, não importa, o problema é dela. A questão é, como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem? Se eu estou me sentindo bem, eu automaticamente já estou me beneficiando com isso. É isso que a gente precisa acreditar.
9h25, Clarissa, redes sociais. Como é que nós estamos nas redes sociais?
A gente tem algumas perguntas aqui e abraços também para os nossos ouvintes que mandaram mensagem. Mandar um abraço para o Rogério, do bairro Campestre. Ele comentou que o tema de hoje nos faz refletir muito em cada gesto e palavra proferida por nós e aos outros. A Marina de Santo André disse que o programa está muito bonito e acredita que tendo fé em Deus, o mal não nos pega. Mandar um abraço também para a Assunção Fraga e para a Mariana Costa. Inclusive, Fernanda, ela fez uma pergunta. Nesses momentos em que ocorrem tantas dificuldades, vindas por palavras, situações, tudo que a gente colocou aqui no programa, a oração é capaz de nos fortalecer para seguir adiante?
É o único caminho. É o único antídoto contra esse tipo de situação, né? Fazendo a analogia do fósforo no quarto escuro, a oração nada mais é do que isso. É um flash de luz que você lança dentro do seu ambiente, tá? Quando você ora, quando você se liga com o Altíssimo, com a espiritualidade maior, edificante, você está abrindo o teu coração, o teu corpo, teu corpo físico, o teu espírito, a tua mente, para receber energias positivas, um padrão vibratório edificante que vai te trazer sustentação, tá? E mais uma coisa, gente, a gente escuta muito dos ouvintes, né? Eu escuto o programa e participo algumas vezes e outras vezes como ouvinte. As pessoas atribuem muito os problemas ao lado financeiro, ao lado material, e elas fazem uma analogia equivocada de que só tem sucesso quem tem dinheiro, de que só tem sucesso quem tem uma capacidade financeira maior que a média. Gente, o que é o sucesso? O que é a felicidade? Quantas pessoas a gente vê no decorrer de nossas vidas que estão repletas de dinheiro e não têm paz interior? Quantas famílias a gente vê destruídas pelo dinheiro? A gente tem que entender que o dinheiro é uma ferramenta permissiva nesse momento, para que através do trabalho e o progresso, que é o filho do trabalho, nos propicie condições de a gente adiantar algumas facilidades para a nossa vida. O progresso não está atrelado ao que você tem, mas ao que você é como indivíduo, tá? Então, assim, eu quero deixar uma mensagem para os ouvintes, para os nossos amigos, que o sucesso é ser feliz independente daquilo que você adquire. A felicidade, ela não está no exterior, ela está no interior. Quando você morrer, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. A gente chega ao mundo nu, sem roupa, sem nada, e a gente vai partir do mundo, sabe-se lá, com o terninho que colocarem na gente. É só isso que a gente vai levar. A verdadeira bagagem, a verdadeira riqueza que a gente vai levar são todas as coisas que nós vivemos, que nós aprendemos, sabe, a bagagem espiritual, intelectual. Então, esse momento que a gente está passando, de problema financeiro, de desemprego, de discórdia política, de um país dividido entre nós e eles, de discórdia cultural, de princípios, isso tudo faz parte do processo expiatório do planeta Terra. Não é coisa específica do Brasil, é uma coisa do mundo, e a gente vai ter que passar por isso.
9h28, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí, Clarissa?
Tem uns comentários interessantes. Por exemplo, a Inês Pascoal disse que ela precisa também ainda pensar nos atos dela. Tem erros que precisam melhorar. Todos nós, né, Inês? A Neia Cristina comentou aqui que o trânsito é um dos temas mais frequentes da caderneta dela. O meu também, viu? A Lívia Fernandes comentou que adorou começar o dia ouvindo o programa, palavras que confortam e trazem paz ao coração. Mandar um abraço para todos os ouvintes aqui, né, Turibe, que nos ajudam tanto, a Marlene Horbacher, todos os ouvintes aqui que passam, compartilham os sentimentos, né, compartilham o que estão pensando, muito bacana mesmo. E falando nisso, ele tem uma pergunta do Zeca, do ABC. Se o mal feito existe, né, pode ser que o que o antepassado fez pode recair em toda uma geração familiar? Pode ocorrer isso?
Olha, primeiro não existe, né? Vamos ver. Se ele existe, não, ele não existe. O mal feito não existe, né? Segundo, que essa herança familiar. Hoje existe um estudo que chama-se morfologia genética, né? Que as pessoas estão estudando, os profissionais do comportamento estão estudando a morfologia genética, que é um processo de. Como é que os costumes dos nossos antepassados influenciam nos nossos atos do dia de hoje? Como é que uma família, né? Por que uma família é tão igual assim, né? Ela vem igual em gerações, elas têm os comportamentos que se repetem, né? Eu até sugiro que ele, se ele tiver curiosidade, que ele procure, entendeu? Só um pouquinho de morfologia genética. Agora, com relação ao passar, o mal que, se o mal existisse e ele fosse lançado sobre uma determinada pessoa da nossa família, não atingiria outras pessoas, porque não há comunicação entre as pessoas. Porém, é sempre importante, tem sempre um porém, né? Existem casos, por exemplo, lá no Nordeste, que tinha os casos de famílias que. Acredito que aqui no Sul também deve existir, mas de lá são mais lendários os casos, né? De pessoas que se falam, eu sou dos Boetus, eu sou dos Gonçalves, né? Os Gonçalves não se ligam com os Boetus, então transferiam de um para outro como uma tradição de família, não gostar de uma outra família, sabe? Mas isso é o espírito que ele pegava para ele, né? Não é que ele herdava. Ele herdava isso aí, ele que pegou. Ele fala, não, porque eu sou da família tal, né? No caso, isso foi imortalizado no Romeo e Julieta, no romance Romeo e Julieta, por Shakespeare, que ele imortalizou esse caso, né? Então não pega, tá?
Só fazendo um parênteses, de maneira bem, bem sucinta, muitas vezes o mal, ele tenta atingir você e não consegue essa brecha, porque você está equilibrado, você está conectado com as coisas do bem. Então o que eles procuram fazer? Procuram tentar atingir uma pessoa próxima a você, sua esposa, seu filho, seja quem quer que esteja, através do sofrimento daquele ente tentar te atacar. Por isso que é importante sempre o evangelho no lar, tá certo? A harmonização da família, para que todos estejam protegidos contra qualquer investida negativa.
9h32, Fernando, vão ficar duas perguntas para você responder no nosso retorno, que agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. A primeira é a seguinte. E as pessoas que pensam o mal dos outros, querem o mal dos outros, não tem consequência nenhuma, fica todo mundo impune, né? E o que acontece com os médiums, esses que cobram, que querem dinheiro, né, para poder ajudar ou prejudicar alguém? O que acontece com eles? Voltamos já já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
h 34, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: existe mal feito? Fazer uma correção para você aqui, a gente está anunciando a semana que vem o Eduardo Levado, mas o Eduardo Levado não vai dar, não pode estar com a gente aqui a semana que vem. Então semana que vem estará a Elda Petrin. E o tema é quase uma continuidade do de hoje: como agir diante do mal. Tá? O tema é uma continuidade do de hoje. Elda Petrin, então, semana que vem, com o tema como agir diante do mal. Bom, e agora nós estamos na última meia hora do Semeando a Boa Nova, que tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa Como Faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Fernando Lobato é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Missionários da Luz de Santo André, com a pergunta a tema: existe mal feito? E a pergunta para você responder aí: você acredita em mal feito? Existe mal feito mesmo? Muito bem. Então, Fernando, eu tenho que ficar duas perguntas para você. A primeira: o que que acontece, as consequências para aquelas pessoas que pedem favores dos espíritos, né, que se interessam na prática do mal? E o que ocorre com os médiuns que cobram, dizendo que trabalham com espíritos que têm o poder de prejudicar ou ajudar alguém?
Tá, então vamos lá. Primeiro, o solicitante, né? Quando uma pessoa solicita esse tipo,
de situação, ela entra por um processo kármico doloroso, um acorrentamento doloroso. Por quê? Você abre um espaço para se comprometer, é um pacto, você está se comprometendo, você está pedindo um favor para que esse determinado espírito haja de maneira negativa contra um terceiro que é um desafeto teu. E isso vai te trazer consequências irreversíveis, no sentido de trazer para você a doença do corpo físico, a doença do espírito, a doença do seu intelecto. Porque quando você vibra coisas negativas, quando você solicita coisas negativas, você está flertando com a energia de baixa vibração. Você está flertando com coisas que vão te trazer o mal, tá? Então, assim, é a lei da causa e efeito, né? Nós somos o que pensamos e nós somos o que nós desejamos ao nosso próximo. Então, exemplo da gastrite, né? Sem querer me estender muito. Às vezes a gente busca o remédio para um determinado problema que nós temos, mas nós não buscamos entender o porquê nós adquirimos aquele problema. A nossa negatividade, a nossa inveja, o nosso ciúme, o nosso ódio, o nosso rancor, mesmo que seja em doses pequenas, vai somatizando no nosso corpo, tá? E aí você tem uma determinada célula que não está bem formada e ela de repente explode numa doença que começa pequena, e essa cólera vai tomando conta do seu organismo, e daqui a pouco você está doente, você está com câncer, por exemplo. Aí você fala: poxa, Deus, mas por que comigo? Hã? Não que todas as doenças tenham o fundo, um objetivo vindo somente da negatividade. Tem processos que são kármicos mesmo, que são resgates, e que a gente tem que passar por isso. Mas é deixar claro para o ouvinte que todo aquele que solicita o mal e que se compactua com espíritos de baixa vibração, necessariamente vai receber os reflexos desse tipo de situação no seu corpo e no seu espírito. Em relação aos médiuns, Jesus já dizia: tomai cuidado com os falsos profetas. O mundo está cheio de pessoas que lançam palavras doces, mas que contêm veneno em suas línguas. Essas pessoas que têm essa capacidade mediúnica, e aí eu faço um parênteses: mediunidade não é um superpoder, não são super-heróis, não são pessoas acima da média. Mediunidade, gente, é resgate, é compromisso.
Na grande maioria dos casos, as pessoas que vêm dotadas de mediunidade e que têm essa capacidade de ligação com o mundo espiritual têm um trabalho a ser desenvolvido, têm um compromisso a ser desenvolvido. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Então eu vou ser muito categórico. Se você for num chamado, entre aspas, centro espírita que cobram para fazer alguma coisa, saia de lá. Porque o espiritismo não cobra. As pessoas que estão no meio espírita e que seguem os preceitos e a codificação de Kardec são pessoas que trabalham de forma espontânea, natural e sem receber. Ninguém aqui, nesse programa, ou em qualquer casa espírita que realmente segue os preceitos do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana, cobra para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de ajuda, seja ela espiritual, seja ela psicológica, seja ela religiosa, seja ela qual for, tá? Então, essas pessoas que são médiuns, médiuns que estão no movimento espírita, no movimento espiritualista, na igreja católica, na protestante, em qualquer religião, enfim, porque a mediunidade não é algo específico ao espiritismo, mas é algo específico ao ser, essas pessoas que cobram certamente serão chamadas às suas provas futuras. É um compromisso que elas vão ter que assumir por estarem cobrando em ter que dar algo que teria que ser necessariamente gratuito.
E esse resgate não necessariamente tem que ser com o mal, porque o mal não precisa se pagar com o mal. Às vezes a pessoa vem e o amor cobre uma multidão de pecados. Então uma pessoa que fez muito mal, né, tendo um arrependimento sincero e pensando naquilo, numa outra encarnação, ela pode vir também numa situação onde ela venha para resgatar muita gente. E aí vai se envolver em trabalhos, né, filantrópicos ou trabalhos voluntários, isso se ela realmente tiver uma intenção de cair em si a ficha dela, de puxa, eu usei minha mediunidade para o mal. Então ela pode vir numa outra encarnação, lógico, sofrendo aquilo que ela fez de mal, mas revertendo aquela situação para o bem. Então o mal pode ser pago com o bem, porque Deus é amor.
9h40, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Eu queria mandar um abraço para Maria, de São Bernardo. A Vanessa Terra, que inclusive fez uma pergunta também. O mal que nos atinge não pode ser a lei do retorno? É a lei do retorno, Fernando?
Pode ser, evidente, né? Como a gente vive um momento cíclico e nossa vida, nesse momento, a nossa vida terrena é um segundo diante da nossa vida como espírito, uma vida imortal como espírito, então pode sim. Muitas vezes a gente não tem ciência do que fez e a gente encarna com uma coisa muito boa, que é o poder do esquecimento, né? A gente não sabe o que foi. Muita gente acha que foi príncipe, rei, rainha na vida passada, né? Nunca ninguém ocupa cargos inferiores. Mas enfim, muitas vezes o que a gente fez em outras vidas, e até mesmo nessa vida, de forma inconsciente, os erros que nós cometemos, muitas vezes chegam para a gente através da lei do retorno. Porque a gente vive realmente num mundo em que tudo aquilo que você faz e que você pratica, de alguma forma, vai afetar a sua vida pessoal. Não tem como não ser diferente.
Fernando, Jair e a esposa Nair Rodrigues, né, que estão nos ouvindo, eles fizeram uma pergunta interessante. O Jair, ele comentou que ele teve o privilégio de conhecer o Valdir. Para quem não sabe, ele participou muitos anos aqui do nosso programa, um grande tarefeiro. E também, além de ele conhecer o seu Valdir, que ele tinha muito amor, ele conheceu uma pessoa que ele não se dava muito bem com essa pessoa. E a pergunta dele é: quando ele desencarnar, ele vai se encontrar com ambos? Quem fez o bem e quem fez o mal para ele?
Olha, eu vou ser muito sincero, eu gostaria de ter essa resposta. Eu não tenho ainda essa capacidade espiritual de conseguir ter a noção do que vai acontecer no futuro. Até porque a gente tem informações dentro de um parâmetro intelectual possível nesse momento, né? Os espíritos não nos permitem tudo. Então, como eu disse no início, né? A casa espírita, ela não faz adivinhações, ela não tem essa capacidade. O que eu posso dizer para o nosso amigo é o seguinte: o ambiente em que a gente vai, quando a gente atravessar a linha da vida terrena para a vida espiritual, o ambiente que a gente vai ser levado é diretamente ligado ao padrão vibratório que a gente se encontra, gente. Tá? Então não adianta a gente achar que porque a gente vai no centro, vai na igreja, vai no culto, vai seja lá qual for, faz a nossa doação, a gente ajuda comprando a rifa em festas para poder gerar recursos para as casas e tudo mais. A gente faz todo um leque de situações externas e internamente a gente não muda. Então a gente vai atravessar a linha achando que vai chegar no céu e muitas vezes não é o que a gente vai encontrar, né? O que eu acho nesse caso específico, né, em relação ao seu Valdir e esse desafeto, a melhor coisa que a gente pode fazer, não só para quem partiu, mas para quem está do nosso lado, é a prece, gente, né? Vamos viver coisas boas para as pessoas, né? E para que a gente possa também, no nosso momento de passagem, estar preparado para receber aquilo que nos espera, né?
Tem uma pergunta muito interessante da Camila Assunção. Como se defender ou se comportar com pessoas que declaradamente dizem que querem te prejudicar? Isso pode realmente acontecer.
Pode acontecer.
A gente tem um desafeto público, né? A pessoa diz que vai te prejudicar, que quer te prejudicar. Como a gente pode agir nesse caso?
Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Afinidade, gente. Não tem como. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você está num trabalho e você encontra um desafeto, você tem essa capacidade, por exemplo, de falar, não quero mais trabalhar aqui, eu vou mudar de emprego. Quando você está numa escola e está numa sala em que alguém não gosta de você, você tem a possibilidade de conversar com a direção e pedir para trocar de classe. Agora, e quando esse desafeto é teu filho? Tua esposa? Teu pai? Não dá para trocar. Porque muitas vezes a gente pediu isso. É um resgate mesmo, é um compromisso. Sabemos lá o que nós fizemos no passado para aquela pessoa. Então, antes de a gente apontar o dedo e julgar aquela pessoa que, nesse momento, de maneira desequilibrada, está nos desejando o mal, a gente também tem que entender que a gente pode ter feito muito mal para essa pessoa no passado. E isso é um processo, até por essa falta de conhecimento, é um processo natural em que a pessoa tem raiva e é um desafeto declarado. O que a gente tem que fazer? Procurar fazer a nossa parte sempre. Eu estou sendo redundante na resposta, né? Mas procurar o caminho reto, procurar as coisas de Jesus. Jesus é o nosso norte. Procurar ter o perdão acima de tudo, a paciência, a resignação, que por afinidade esse mal se dissipa.
E orar por ela também,
e,
né?
Sim. E orar por ela. Isso, exatamente. Orar por ela e imaginar até fazendo as pazes com ela, nem que seja
intensamente. Através das vibrações positivas para ela.
Com ela, né?
Cada um que fique com a sua cólera, não é verdade?
É, exatamente. E essa questão da oração é importante, que o Fernando colocou, e muito bem colocado. Para a gente se proteger do mal, a gente precisa orar. Mas quando a gente fala em oração dentro do Espiritismo, orar não é só proferir palavras. Orar é você realmente sintonizar com Deus, e eu gosto da junção das palavras, ora, ação, é a gente agir no bem, porque senão a gente só ora, mas eu rezei, eu fiz lá todas as preces e tudo mais, mas o mal continua me acontecendo. Se eu não mudo minhas atitudes, se eu não mudo meu pensamento, a oração de nada vale. É orar e agir no bem.
9h46, estamos aqui com o Semeando da Boa Nova, no último quarto de hora. Nós vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje, com a pergunta a tema, existe mal feito? Dá tempo de você ligar ainda, 44-35-90-20, ou ligar no celular, 997-666-555. Se você preferir, manda uma mensagem via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Ou ainda, você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, posta lá o seu comentário, compartilhe a página, diz o que você está achando do programa e responde para a gente se você acredita em mal feito. Então agora estamos aguardando o seu contato. Fernando Lobato é o nosso convidado de hoje. Fernando, será por influência de algum espírito aí que às vezes a gente quer realizar alguma coisa e tem um projeto qualquer e surgem obstáculos?
Ah, então, essa pergunta é muito interessante, que a gente vai falar sobre a terceirização da responsabilidade. Disse Jesus em uma das suas passagens, olhai os lírios do campo, tem o maior de todos os reis, teve vestes tão lindas quanto as pétalas que hoje estão aqui e amanhã o sol há de queimá-las. Olhai os pássaros nos céus, eles não plantam e nem colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial não os deixa de amparar. E Jesus finaliza dizendo, buscai primeiramente as coisas de Deus, e as demais lhe serão dadas por merecimento. Isso é muito importante porque é muito comum a gente novamente se colocar numa situação de vítima e achar que tudo que não dá certo na nossa vida é por culpa do terceiro. É porque alguém fez uma mandinga, um mal olhado, fez um trabalho, desejou o mal, fez uma maldição. E o nosso trabalho, onde está? Não vai cair do céu, gente. Não vai cair do céu. E digo mais, Tem gente que vai trabalhar a vida inteira, vai quebrar pedra a vida inteira, buscando aquele chamado sucesso financeiro, e não vai atingir. Porque faz parte do nosso resgate, do nosso compromisso. Muitas vezes a gente teve uma conduta incorreta no passado, e que a escolha que nós fizemos neste momento é passar por determinadas situações, e digo mais, conviver com determinados desafetos. Quantos são os casos de assassinos que nascem como filhos dos seus algozes ou algo parecido? Então a gente não pode achar e cair num pensamento coletivo de que tudo que a gente não consegue é mal feito, de que tudo que a gente não atinge é decorrente de um pensamento negativo ou de uma mandinga que alguém fez pra gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que fazer a nossa parte em trabalhar e colher o progresso do nosso trabalho. Alguns vão conseguir isso de uma maneira mais simples, outros não.
Tem alguma maneira da gente, de nós nos mantermos protegidos contra os sentimentos negativos do próximo?
Sim, sim. Mais uma vez, né, a gente volta na redundância, a oração e o caminho reto, tá? Então a gente citou várias vezes que Deus não permite que o mal ocorra, que o mal, na verdade, não existe, o mal é a ausência do bem, né? Então a gente está relembrando algumas frases aqui, que não existem trevas, mas na verdade é a ausência da luz. Então, o que ocorre? Quando você busca o caminho de Deus, através das suas leis naturais, né, e você procura ter o norte, o evangelho de Jesus e as coisas do mundo espiritual benfeitor, você automaticamente vai criar uma proteção, vai criar uma capa protetora, vai criar um escudo, uma coisa natural e que vai repelir o mal, gente. Então, assim, caminho reto, reforma íntima e oração são as respostas para a gente poder ficar isento dessa negatividade.
Ô Suzete, e os nossos anjos da guarda, como é que ficam nessa história aí? Não ajudam a gente em nada?
Eles estão sempre conosco, né? Quando o Fernando fala sobre a questão do caminho reto e tudo mais, as pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou procurar fazer coisas boas e tudo mais? No nosso dia a dia, que a gente às vezes é engolido pelas situações. Façamos o que o Santo Agostinho nos indicou na passagem também no Livro dos Espíritos, né? Passa em revista o teu dia antes de dormir, começa a pensar, o que eu fiz hoje durante o dia? Eu prejudiquei que alguém, eu fiz mal a alguém, eu fiz bem. E aí você pede a ajuda do seu teu anjo da guarda para te inspirar, né, te passar bons conselhos. Sempre a gente tem a nossa consciência, que é onde está escrito as leis de Deus. Então, quando a gente sintoniza com o nosso mentor através da prece, da oração sincera, a intuição positiva vem e ele sempre vai nos orientar, sim. E aí a gente vai fugindo, então, dessas ciladas, dessas armadilhas, vai se protegendo mais dessa situação. O espírito, os anjos da guarda estão sempre ao nosso lado.
Clarissa.
Eu tenho uma pergunta do Roberto, de São Mateus. Então, pelo que a gente comentou aqui hoje no programa, tudo que está vindo no mundo, tragédias, assassinatos, roubos, expiação, é mal do homem? Então, tudo isso vem em consequência das ações do homem?
É o estágio, né, que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma analogia. Se você fizer um bolo, por exemplo, uma comida com ingredientes de boa qualidade, você vai ter um resultado. Se você fizer um ingrediente de qualidades duvidosas, você vai ter outro resultado, né? Então, o que nós temos hoje é a soma. O mundo é a soma de todas as personalidades que estão encarnadas aqui no planeta. E temos que estão desencarnadas mais próximas aqui. Nós não somos bonzinhos. Então, os resultados não são muito bons, né?
Mudemos os ingredientes,
se,
então,
se você, né, acertar, você tem que corrigindo os ingredientes, você terá um bolo melhor lá no futuro.
E estamos caminhando para isso, porque hoje é muito melhor, como é o nome dele? Roberto, hoje é muito melhor do que foi há 20 anos atrás, e é muito, mas muito melhor do que foi há 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás a coisa era feia, né? Se for 200 anos atrás, então era horrível, né? Se for 300, então era péssimo. Hoje está muito bom, cada vez melhor, né?
Eu só queria fazer um parênteses rapidinho, gente. A gente tem que tomar cuidado de achar que o mundo não tem mais jeito. Eu vou fazer uma analogia simples. A gente pega no final da tarde, né? Final de tarde, início de noite, a quantidade de programas que se liga à televisão, sai sangue dela. Porque parece que o que dá ibope fala de coisa ruim.
mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Se a gente pegar a nossa própria história do planeta, da humanidade, a gente tinha guerras terríveis, a gente tinha situação de discriminação, uma série de coisas, e que o mundo evoluiu. O mundo evoluiu muito, gente. Então, que fique a mensagem para os nossos ouvintes, que o bem é muito, mas muito, infinitamente muito maior do que qualquer negatividade que possa estar presente, tá? E a gente tem que focar no bem e não no mal.
Clarissa, o que é que você está postando nas redes sociais aí?
No Evangelho Segundo o Espiritismo, tem a última parte do Evangelho tem orações. Então, tem oração para um agonizante, tem oração para quando o momento de aflição, enfim. E tem oração específica pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Então, uma sugestão para os nossos ouvintes, né, que possam ler essa parte do Evangelho Segundo o Espiritismo e ir lá, porque tem exemplo, Turíbio. E aí colocar todo o sentimento, repetir aquilo, que com certeza nos auxilia também.
Então, quais os livros que nós sugerimos para leitura? Se você quer sintetizar, é o Livro dos Espíritos, está ali, nas perguntas que foram sugeridas aqui por nós. Ali você vai ter resumo.
Deveria ser o livro de cabeceira da gente.
Final, final de tudo. Agora, se você quiser um estudo de casos sobre consequência, vê o Evolução e Evolução do André Luiz, né? Ação e reação do André Luiz, que é onde ele pega as reações através das ações equivocadas que nós cometemos, quais são as reações e as consequências. Então,
Fernando,
ação e reação.
Fernando, uma palavra especial referente a tudo que a gente conversou hoje aqui.
Afinidade.
Afinidade. Por que afinidade?
Porque a gente vai se concentrar ou se dissipar de acordo com a afinidade de pensamentos, tá? O mal vai chegar até nós por afinidade ou o bem vai chegar a nós por afinidade. Então, se você vibra coisas positivas, a afinidade vai trazer coisas boas. E o contrário também é verdadeiro.
Muito bem. Bom, Fernando, muito obrigado por você ter participado do programa hoje com a gente, nos ensinado bastante aqui sobre esse tema tão importante, que foi a pergunta, tema de hoje, existe mal feito, né? Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for possível e que vocês precisarem da minha participação, será um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje. Já saiu aqui ganhador do livro da segunda hora de hoje, é a Neia Cristina. Parabéns, Neia, você ganhou o livro, vai retirá-lo lá no Núcleo Espírito do Semeador. E a primeira hora foi a Lívia Fernandes, na segunda a Neia Cristina. Clarice já está informando nas redes sociais aqui. Bom, sábado que vem, então, a Elda Petrin estará conosco com pergunta-tema Como Agir Diante do Mal. Você pode ficar com a gente no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Lembro também que às 23h30, aqui na Rádio ABC, vem o programa História de uma Mensagem com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E agora, para pilotar aqui o microfone da ABC, o Vieira Filho já está por aqui nos estúdios e vai pilotar aqui até as 14h.
Uma boa semana para você, ouvinte.